E estamos de volta, esse é o Papo H, o podcast do site Canal Masculino. O seu podcast para ouvir a respeito de moda, de grooming, tecnologia, relacionamento, comportamento, vida profissional, diversos assuntos aí que dizem respeito ao homem moderno. Nesse programa, especialmente, nós estamos em ritmo de festa.
Opa! Uhul! Final do ano tá chegando!
Bem-vindo em 2018.
Mas que venha sem o ranço de 2017.
Por Deus, favor. Que me livre. Mas, Bárbara Duarte, explique para os nossos ouvintes por que, que nós estamos em ritmo de festa. Qual que é o assunto do nosso primeiro bloco do podcast?
A gente vai falar sobre essa maravilha que é o final do ano. Com toda essa grandiosidade dessa época que as pessoas estão aí desesperadas comprando presentes, panetones, fazendo amigo secreto, confraternizações, saindo de férias, voltando pra casa do pai, da mãe no interior. Enfim, essa loucura que é o final do ano. E sem esquecer, obviamente, que o shopping tá lotado.
Claro. Carrasco, faz a lista aí. Qual que é? É amigo secreto, festa de fim de ano de firma. O que mais que a gente pode ver?
Ah, descer pra praia no final de ano é sempre aquela alegria.
Trânsito do centro da cidade, trânsito da Paulista.
É, e se você acha que é só a festa do trabalho que é problema, não. A festa com a família também não costuma ser das melhores.
Aí bebe demais, passa mal, vomita, engorda que uma coisa de louco.
E o tender com laranja? O que vocês acham?
Eu não como. Eu sou vegetariano.
No caso do Carrasco não rola. Então, essas e outras aventuras você vai ouvir no nosso primeiro bloco, mas tem um segundo bloco que tem um tema muito interessante que foi sugerido pelo Carrasco. Vou pedir para que ele mesmo faça a introdução.
No segundo bloco, nós vamos falar sobre a evolução na comunicação, como a gente passou do telefone para o pager, do pager para o celular e do celular para o WhatsApp. Mais do que isso, a gente também vai falar da televisão, do YouTube. E já que nós vamos falar do YouTube...
Por favor.
youtube.com/Harleys de Sampa, para quem quiser acompanhar o meu projeto solo.
E rolou um jabá.
Essa sua deixa eu vi chegando. Essa daí eu vi chegando.
Não fui muito discreto, não.
A gente vai cobrir o período das nossas vidas, né? Isso que é interessante. Anotar do nosso nascimento até hoje, como é que evoluiu essa comunicação toda que a gente tem, né? Hoje em dia, tantos meios, né? Tantas formas de se conversar.
Sem querer, querendo, vamos revelar a nossa idade, né? Porque, olha...
Ah, mas isso acontece o tempo todo aqui, querida. E no nosso terceiro bloco, Bárbara, o que a gente vai falar?
Perfumes de verão. Aquele cheirinho bom que você usa, assim, naqueles dias ensolarados de 35, 40 graus.
E você continua elegante, perfumado, agradável de estar junto. Olha só que...
Suportável, né?
Suportável,
mesmo dentro do ônibus, com aquele cheiro de esfirra aberta.
Ai, que horror!
Eu não entendo por que o ônibus tem cheiro de esfirra aberta, né? É horrível.
Porque é muita gente acumulada, não tem jeito.
E tem gente que desce do ônibus e vai comendo Habib's. Eu não sei como consegue.
Ah, não, aí eu acho que é o contrário. A pessoa já tá, esfirra aberta.
É subliminar.
Gestão, né?
O cara não sabe por que ele ficou com vontade de comer esfirra aberta. Eu não, eu perco a vontade de comer esfirra aberta. Bom, mas é isso aí, minha gente. Lembrando a vocês, se vocês quiserem contribuir com o Papo H, é só entrar lá em padrim.com.br/canalmasculino e fazer lá a sua doação mensal pra gente de R$1 a R$35. Você escolhe lá o que você quer participar, né? E se tornar um padrinho, um patrono da elegância do Papo H Podcast. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Final de ano é essa época mágica, né? Essa época onde a gente assume uma porção de compromissos. Isso é interessante, né? É uma época festiva, mas que ela
é uma festividade trabalhosa.
É trabalhoso.
Te sobrecarrega. Porque você já tá cansado do ano inteiro, e aí quando vai chegando o final, que você tá mais cansado ainda, você fala, não vejo a hora de descansar. Aí tem um monte de festa, um monte de amigo secreto, um monte de confraternização, e você
evento
é obrigado
com os amigos,
a ir em tudo.
Evento com a família, festa da firma.
A festa da firma. Isso é o lado bom de você ser um empreendedor. Porque você não precisa mais participar dessas coisas.
Mas aí pode rolar festa dos clientes. Às vezes os clientes te convidam para participar
mas
das festas
da
empresa.
Mas não ir pra festa do cliente é até aceitável. Já a festa da firma, primeira dica, vá.
Exatamente.
Porque se você não for... Não, e se tiver algum problema que, teve aquele enrolado no meio do ano, vão falar, a culpa foi do Cicrano.
É, ele não tá lá pra se defender.
Mas quando você é convidado pelo cliente também, você tem que ir, porque senão aquele cara que tá tentando pegar o seu lugar, o seu trampo ali, ele puxa o seu tapete.
Ah, verdade.
É a chance.
Você não escapa, não escapa.
Sim, as festas profissionais não dá pra escapar. Ah, então a dica é, marque presença... Tipo, chegue, cumprimente todo mundo, dê um oi, papapá.
Sim, veja se o seu inimigo tá ali, se ele tá chavecando.
Então, mas é engraçado isso, né? É, hoje eu vejo as coisas com um pouco mais de serenidade. Porque quando eu era mais nova, eu lembro que o primeiro emprego que eu tive, que foi emprego de verdade, não era estágio, não era dessas coisas, primeiro emprego. Aí chegou no final do ano, né? Ah, vamos para a festa de final de ano. Primeiro teve um almoço, que aí na época eu trabalhava... Eu vou até falar o nome, porque já faz tanto tempo que não tem problema. Trabalhava na Votorantim. E aí o pessoal falou, vamos só. A gente trabalhava ali na Rua Maurino, Itaim, lugar chiquérrimo. Você descia ali, eram só os melhores restaurantes de São Paulo naquela época, ali naquela rua. E aí a gente não podia nem sonhar em almoçar lá normalmente, porque o ticket de refeição não bancava.
Não cobria.
Não. E aí falaram assim, não, primeiro vai ter um almoço... Que esse almoço vai ser ali no restaurante X, aí desceu todo mundo, a renca do povo todo. Mas o almoço foi legal. Afinal de contas, era um restaurante bacanudo, tá? Foi legal.
No restaurante do Itaim.
Aí quando chegou nos últimos dias, assim, antes de parar tudo pro final do ano, né? A pessoa falou, agora vai ter o happy hour, a confraternização. Aí eu falei, vixe, ferrou, né? Porque onde é que vai ser esse negócio? E aí foi no Bareto. Quem é aqui de São Paulo sabe o que é o Bareto. Hoje ele tá dentro do Fazano, do Hotel Fazano, ali no Jardins. Mas na época ele era no nosso prédio. Ele era no térreo do nosso prédio. É um bar super chique, mas muito de tiozinho. E a gente era tudo muito novo na época. Todo mundo tinha 20 e poucos anos.
Ok.
Só que os nossos chefões, que eram quem estavam bancando...
Frequentadores do Bareto,
eram tudo uns velhos que, meu, ia lá ouvir piano e tomar o seu uísque. E aí a gente ficou lá, e a gente falou, e agora? Que hora que a gente pode ir embora?
Não sabe nem o que fazer, né?
O que a gente faz agora? O lugar é calmo, assim, sabe? Super quieto, você não pode
falar. Na época não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha nada pra você ficar vendo.
Não tinha smartphone pra você ficar mandando.
Aí eu sentei junto com as
estagiárias. Tinha que sacar da bolsa um coquetel.
Revista coquetel.
Mas não é um coquetel de bebê, né?
Não, coquetel revista, fazer umas cruzadinhas,
cruzadas, um caça-palavras.
Tinha uma menina que era estagiária lá na época, que ela morava na Moca, né? E eu, na época, morava perto aqui do Chapericanduva. E aí eu falava assim pra ela, e agora, Rosa? Que hora que a gente pode ir embora? Ela, meu, eu não sei. Ela fala bem pro povo da Moca.
Protocolo nessas horas é perigoso.
Então, hoje é uma coisa que, assim, depois de tanto ir em evento como a gente vai, você aprende algumas coisas.
Desenvolve um feeling.
Você fica um tempo, bate um papo, toma um negocinho e fala, gente, olha... Tá dando meu horário, eu preciso ir, porque eu moro um pouco longe. Boa noite, muito obrigado, beijo, tchau. Você cumpriu com a sua parte, você não precisa se sentir...
Deselegante ou mal educado porque
Exatamente.
Você saiu.
E naquela época a gente não sabia. E aí ficava eu e ela, e agora? Que hora que a gente pode ir embora? Que hora que a gente pode ir embora? Eu lembro que aquilo se arrastou durante horas e a gente não sabia quando podia ir embora.
Eu sempre penso você já marcou presença? Vão lembrar que você tava lá? Você já conversou com o seu chefe, com o chefe do seu chefe? Você já riu da piada do chefe mesmo quando não tinha gravado? Boa, chefe! Então, ok. Aí...
Pode ir embora.
Pode ir embora. Já não parece que você fugiu, já não parece que você estava desconfortável.
Você
já
pode
não
falar que
você
foi pro banheiro
deles.
E você pega o caminho da porta e vai embora. O pessoal fala, fulano, tá no banheiro. No mínimo comeu alguma coisa que não fez bem.
Numa festinha de 20, 30 pessoas, já não estão mais olhando cabeça pra frente.
Não tem controle.
Mas então, no nosso era um departamento muito menor. Era muito pouca gente. Então não tem como você ir embora sem ninguém perceber. Esse era o drama e aquilo tava tão chato, tava tão chato.
Ah, mas posso te dizer, um amigo meu passou por uma pior, que era também escritório de advocacia. E aí, ao invés de um happy hour, eles fizeram uma festa numa chácara.
Não tem como ir embora.
Chácara, acho que era do dono do escritório ou qualquer coisa assim. Churrascão, piscina, cavalo, etc e tal. Mas que pegou todo mundo, tipo, o último dia foi só meio expediente, pegou todo mundo ao meio-dia, levou pra lá e ia levar de volta só 6 da tarde.
Ou seja, não tem essa.
Você é refém.
É praticamente cárcere privado.
Isso é cárcere privado, até onde eu entendo.
Eu pegaria um cavalo.
O cavalo estaria cavalgando.
Saltaria garbosamente por cima das cercas do sítio. Meu, ia embora, cara.
Eu acredito, mas você ia voltar no 1º de janeiro pra voltar a trabalhar como se nada tivesse.
Cara,
ah,
é,
olha o cavalo, eu esqueci, chefe ficou comigo.
Além de tudo,
eu
ia ser admirado por todo o meu setor por ter feito. Eu ainda ia parar, assim, tipo, no pôr do sol e acenar pro pessoal de cima do cavalo empinando, assim. Falar, yo! E, tipo, ir embora. Foi. Nossa, a galera ia pirar, meu. Ia virar o herói do setor.
Não, eu lembro dessa até hoje, na época eu ainda fazia faculdade, né? Ele era estagiário. E foi dessa festa que deu tudo errado. É, o outro estagiário bebeu e passou mal de vomitar no,
na chácara. Beber e vomitar não pode, gente. Isso não pode.
Churrasco, né? A pessoa só come gordura, só bebe como... E ainda estagiário, que tipo, não tá acostumado a beber, não tem assim, bebida à vontade pra quando quiser. Então caiu lá no churrascão e mandou ver. Passou mal de vomitar.
A estagiária. Não, gente, vexame não pode.
A estagiária foi com um micro biquíni. Naquele ascensor. Não usa um negócio desse, né?
É, o povo não entende que rola. Tem que rolar uma etiqueta, né? Não...
Sim, todo direito da mulher usar o biquíni que ela quiser. Até imagino que. Festa na chácara, não tem exatamente um dress code. Mas você fica com aquela
exagerar,
cara de gostosona,
né?
No meio daquele monte de chefe babão. É pior decisão possível.
É, nessas horas o bom senso fala mais alto, né? Você tem
mas
que...
de repente ela tava com segundas intenções. Ela
nem
já
isso,
falou,
ela era, sabe, dessas meninas que é
sem noção.
Chachada, sem noção. Não viu nada, não tava usando uma tarja de censura, hein? Não viu nada de mal. Ai, Deus.
Logo colado com a festa da empresa, geralmente vem aquela festa que alguns adoram, não sei porquê, eu odeio. Não dá pra chamar bem de festa, é um encontro, sei lá o que, que a gente... Como classificar isso, né? Que é o amigo secreto.
Delícia.
Geralmente é pouco depois da festa da empresa, né?
Delícia. Eu sempre, com exceção de um, eu sempre, sempre tirei alguém que eu não gostasse. Ou alguém que eu não gosto, que eu não gostava, porque hoje em dia eu não participo mais disso.
Me
tirava. E aí você tem que fazer aquela cara de alegre quando você recebe o presente.
Eu contei pra vocês que eu participei de um amigo secreto com margem de segurança, né? No meu setor tinha um cara que ninguém gostava.
Pô, mas aí foi muita, muita sorte.
Não,
eu nunca
não, não é sorte. Aí é,
não,
isso bom senso. Isso é bom senso. Isso é bom senso.
Todo mundo não. Se o fulano participar, não entro nesse amigo secreto.
É engenharia
aí,
isso.
O chefe falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar ele e ele vai me tirar. Fizemos o amigo secreto, fizemos dois pacotinhos. Um tinha o nome de todo mundo, o outro era um pacotinho com 20 bilhetes que só tinha o nome do chefe. Aí, fulano, pega, ofereceu um saquinho. Fulano, pega, ofereceu um saquinho. Quando chegou no mala sem alça,
o saquinho era
trocaram
outro.
O saquinho muito rapidamente. Fulano, pega.
Olha que golpe, parece coisa de Missão Impossível, né?
Chefe, foi muito ninja.
O Tom Cruise desceu do teto, trocou os papelzinhos de dentro do saco e voltou e ninguém viu.
Eu nunca dei sorte
muito
de
louco.
Pegar isso aí.
Mas,
não.
Ó, em defesa do amigo secreto, eu acho que, tipo, reza a lenda, ele foi criado exatamente para que as pessoas não precisassem comprar presente de Natal para todo mundo. Então, entre morrer com uma lembrancinha para cada colega do trabalho, ou da família, ou do grupo de amigos, e só, dei um presente e ganhei um presente que eu não gostei. Também nem sei se a pessoa que eu sorteei gostou do presente ou não. Posso ter comprado
verdade,
com a melhor das intenções
isso é uma coisa
e ter
que é impossível
errado
da gente acertar.
Magistralmente. Então, eu acho um mal menor. Assim.
Ah, eu não sei. Sabe o que me irrita no amigo secreto? Aquela hora de você revelar quem é o amigo secreto.
É, todo mise-en-scène é cansativo.
É cansativo, é cansativo.
Dependendo do tamanho
não,
da sua família, você tirou
gosta.
O namorado da sua prima que você nem sabe quem é pra descrever
não,
quem é o seu amigo secreto.
Não, mas o pior é quando você não gosta da pessoa que você tirou. Porque já não basta você ter tido o suplício de ir comprar um presente pra uma pessoa que você não gosta. Você ainda tem que ficar fazendo aquela cara de paisagem do tipo... Meu amigo secreto, é assim assado.
E quando te descrevem de um jeito que não é você, você fala assim, meu, de onde tiraram essa imagem? Isso, essa imagem que
sim,
eu passo
que
pro,
você,
pros meus
não,
colegas de trabalho?
Fica evidente que a pessoa também não te conhece.
É. Então,
você
é péssimo,
a namorada primo.
É péssimo. Eu acho, essa parte pra mim é a pior, é a mais cansativa.
Eu também acho. E que, de novo, não é só no amigo secreto. Festa de fim de ano costuma juntar a família expandida.
É.
Não é só você.
Agregados e aderentes, vem
então,
junto.
Vem. Olha, eu falando, eu sou vegetariano, então eu posso. Vem a sua tia, a sua prima e o namorado vegano da sua prima. Ninguém
com a enteada.
Na família é vegano. De novo, eu sou vegetariano, gente.
E
antes
aí,
que você jogue em pedra.
O único prato que o cara poderia comer, que é o cuscuz, tem sardinha.
Tem sardinha. Então, já aconteceu comigo e na minha própria família.
Mas ele
família,
pode comer...
De festa que só tinha arroz.
Nem a salada de
e
maionese.
A minha, até a salada tinha frango desfiado. E o que eu jantei na ceia de Natal foi arroz. E panetone no final.
Putz,
ah, se deu bem.
Sacanagem, gente.
Então, por quê? Porque é uma festa que você tá planejando receber 20, 30 pessoas na sua casa. Não dá pra cuidar de todo mundo.
É.
E, ó, se você é o chato do vegano que foi na festa, você sorri e fala: ai, não, imagina, arroz tá ótimo. Adoro arroz. Como arroz todo dia, amo.
Mas tem panetone, né? O cara fala: mas é de linguiça. É panetone. Nossa, salgado, é de linguiça.
Senhor. Então, mas e aí aquele monte de tia que você não conhece e ainda te pergunta como é que você tá, e você vai falar: que eu posso falar da minha vida quando ela não sabe nada da minha vida? Ah, o que é que você fez esse
tem
ano?
Tem que contar tudo desde o começo, né? Porque
e lá
tem
no trabalho, tá vendendo bastante lá no site de vocês?
Isso, a gente sempre encara
não,
esse
e
problema.
Vocês ainda são casados, e eu que tenho que ouvir. E aí as namoradinhas?
Fala várias, várias.
Uma amiga
esse
minha, uma vez, quando perguntaram: ah, e o namoradinho? Ela: ai, não conseguiu condicional, vó. Ninguém
essa
mais
não
perguntou.
Essa não vai perguntar nunca mais.
Não liberaram a condicional dele, vim sozinha pro Natal.
O habeas corpus não saiu.
Mas a gente lembra sempre de festa, né? Mas o fim de ano, ele tem todo um ecossistema que gira em torno dele, né?
É.
Não é só essa coisa da festa, de você sair da sua casa e pra uma festa, terminou a festa, volta pra casa. Tem todo um modus operandi pro fim de ano funcionar. E um deles é a ida ao shopping.
Essa é uma delícia.
Como escapar da ida ao shopping, né, cara?
Então.
Eu tô na torcida que agora que a Black Friday tá virando uma instituição no Brasil, as pessoas estejam comprando os presentes de Natal na Black Friday e não ocupem tanto o shopping.
Então, é que a gente tem um problema aqui no Brasil, que é o 13º.
Ah, verdade.
A segunda parcela
então,
começar da
Black Friday. Tem gente que fica esperando. Então, se o cara na Black Friday ele não tem grana, ele vai ter que esperar.
Aí, um abraço.
Eu era tão preocupado com esse negócio da compra dos presentes e tudo mais, que na empresa, quando eu era funcionário na empresa que eu trabalhava, eu esperava para pegar as férias justamente nessa época para eu ficar tranquilo. Tipo, não pensar assim, tenho que sair agora do trabalho às 6 horas da tarde, correndo,
me enfiar num shopping,
pegar trânsito, voltar para casa às 11 da noite. Então eu pegava tipo uma quarta-feira à tarde e matava, sabe, aquele dia mais morto de todos. E mesmo assim lotado, porque é fim de ano, não tem jeito.
É final de ano,
quem,
tudo tá cheio.
Molecada tá de férias, tá lotando shopping
também,
de qualquer jeito.
Então,
a decoração de Natal do shopping ocupa mais espaço do que as pessoas.
É.
Que
gente, olha, assim, eu vou ser a...
Advogado do diabo.
Não, eu vou ser...
Você gosta da decoração de Natal do shopping.
Eu vou ser a voz aqui distante. Eu gosto do final do ano. É claro que, óbvio. Obviamente. Hoje em dia, depois de tantos desgostos que eu já passei por causa dele, eu entendo muito bem o que todo mundo reclama. O trânsito é infernal. As pessoas parecem que tá todo mundo meio...
doido.
É, todo mundo meio maluco. Tipo, o cara tá desesperado pra terminar o trabalho dele, pra poder sair de férias, pra poder sair...
Não, e às vezes, tipo, teve um ano inteiro pra resolver, não resolveu. Aí quer resolver tudo em dezembro.
Então, eu entendo todos esses problemas, mas é uma época que, apesar dos pesares, eu gosto. Eu sempre gosto. Eu
que
gosto
bonito.
Da decoração.
É tão estranho te ver.
Eu gosto de decoração de Natal. Por exemplo,
coisa.
Em Janópolis. Quando chega na época do Natal, eu passo no shopping em Janópolis, eu olho e falo: ai, gente, eles são tão bons nisso.
Não, tudo bem. Aí a decoração... decoração
aquele
é bonita,
banco,
mas você vê em foto.
Real, que antes era Bank Boston, na Paulista.
Isso.
Que é com aquela decoração animada que ficava cantando.
É.
Agora não tem mais.
Não
mas,
tem
meu
mais.
Deus, eu trabalho na Paulista. Você imagina o quanto eu ouvia daquela gravação?
E as pessoas que saem pra ver a decoração na Paulista.
A
e aí fecham
o trânsito.
Acabam com o trânsito de São Paulo.
Eu não vou falar, mas eu gostava.
Ah, não. Meu, putz.
Velho, e a decoração
ai,
de Natal
Babs,
da Paulista.
De onde eu tirei você, viu?
Ela é um ponto a mais, porque eu acho que não tem uma organização tipo, é um grupo de WhatsApp dos imóveis da Paulista. Então você vai,
não,
um
samba
lugar
do Crioulo
tá
doido.
Tá em dourado e em azul, o outro tá em
não,
vermelho
é
e verde,
verdade.
O outro tá todo em
mas
prata.
Mas eu me lembro que
e
teve
você
uma
olha que
época,
medonho.
Teve uma época que eles faziam muito naquela casa onde foi o Itaú, que agora não é mais, virou um espaço de evento.
Uh-huh.
Então eu sempre achava bonito. Claro que eu não saía de casa, de carro, e ficava lá buzinando na Avenida Paulista pra ver
pra
a decoração.
Quê, né?
Eu passava lá a pé e via.
Uhum.
Mas eu sempre gostei. Quando eu era criança, eu era alucinada pelo Palácio dos Enfeites. Tinha
nossa
um perto
senhora.
Da minha casa e eu passava passava e eu ficava. Assim, não sei, eu sempre achei legal. Sei lá, vê que eu sou brega, não sei.
Imagina, foi por isso que você se envolveu com o mundo da moda.
É. Tá lá, você gostava dos enfeites. Olha, eu sei que eu já sou completamente diferente. Eu odeio o final do ano. Se eu pudesse pular o mês de dezembro, seria a maravilha da minha vida. Principalmente que eu faço aniversário no final do ano, que é uma merda.
Sim, ninguém lembra do seu aniversário. Ninguém lembra do meu aniversário. Não dá pra fazer festa que tá todo mundo viajando.
Viajando. Então, tudo de ruim que tem num aniversário no final do ano é o que rola, sabe? Você marca um encontro com os amigos, já não vão os amigos, porque eles têm o amigo secreto, a festa da empresa, a festa da família.
Ou viajaram.
Ou viajaram. Então, é muito chato. E junta com tudo isso o fato de que eu, quando numa certa idade da minha vida, eu só ganhava um presente de Natal e o de...
Isso frustra a criança de um jeito.
Totalmente, né? Seu amigo no meio do ano recebia lá um presentão da hora no aniversário dele, quando chegava no Natal,
recebia outro.
Eu não, recebia um que tinha que valer por dois.
É, injusto isso. Mas olha, em defesa, fazendo eco a Bárbara, só pra ela não se sentir a voz dissonante.
Por favor, por favor.
É, já tem uns anos que a gente se encontra todo Réveillon, né? A gente vai na Casa Geek.
É. Que é pra tentar diminuir a nossa dor, né? Do final do ano. A gente tenta encontrar com alguém interessante, simpático.
Sim,
porque puta que pariu, né?
Legais, a gente se diverte, rendem risadas depois.
Eu acho que tem
Eu fico feliz disso ter aparecido, porque eu já tive tanto Réveillon micado.
Olá.
Eu já tive Réveillon micado em São Paulo, eu já tive Réveillon micado que eu desci pra praia e foi zoado.
Olha, então, isso é uma coisa que eu não faço mais. Natal e Ano Novo na praia faz muitos anos que eu aboli e vai continuar assim pro resto da vida.
Não, e eu tenho uma amiga que mora em Itanhaém. Uhum. E mesmo assim, mesmo tendo a casa dela pra ficar, e é só ela e os cachorros dela, e ainda assim tudo tá lotado, tudo atrás, é fila na padaria.
Lembra a época que não tinha água? Todo final de ano não tinha
água
na praia.
Água.
Velho, não dá conta.
Gente, não dá.
Você mora num lugar onde tem sei lá, 5 mil habitantes. Aí quando chega no, na época
de... Naqueles 10 dias, pula de 5 mil pra 20 mil. Não vai dar
20
conta.
20 mil? Às vezes vai pra 50 mil. Deus vezes 10. Você acha que os caras vão dar conta? Não dá.
Não, e assim, o final do ano tem um problema sério pra mim, que é o calor absurdo. Que eu detesto. E aí quando você pensa no Natal e no Ano Novo, de você fazer aquelas ceias, né? Você comendo e suando.
E é obrigado a comer muito,
tem
porque...
Tem que comer muito. Uhum.
A sua avó, a sua mãe, a sua tia, ou sei lá quem fez o negócio, ficou cozinhando durante 3 dias pra fazer
e
aquela ceia.
E agora você tem que dar conta
da comida.
Você
tem que comer, porque senão ela vai ficar ofendida.
Mas, ó,
e vai socando comida.
Feita, até isso eu vi que mudou de uns tempos pra cá. Quando a gente era criança, era obrigatório, tipo, tender,
isso,
uns negócios gordurosos, pesados, imitando ceia norte-americana, mas lá é inverno, né?
É.
Frutas secas.
Nozes.
Né? Frutas secas, gente. Uhum. Quem é que consegue comer noz?
No
fala.
Calor. Hoje em dia é mais frequente de você encontrar, principalmente a de Ano Novo, uma mesa que é mais tropical, é um peixe, é frutas frescas.
É, o pessoal
é um negócio que,
acordando
claro,
um pouco, né?
Comendo muito vai fazer mal do mesmo jeito. Mas se você soubesse controlar, é uma refeição mais light, mais adequada pra esse calor todo.
Tem uma coisa de bom nisso tudo. A gente corre o ano inteiro. Pelo menos te força a parar. 1 a 2 semanas. Eu sei que
depois
muitas...
Depois que você já correu em um mês o que você não correu o ano inteiro.
É, com certeza, mas...
Não é que você se força a parar, é que você quebra, né? Você já correu até estourar
não,
corrente.
Aí, mas morre.
Então, mas você tava falando do negócio do aniversário, de fazer aniversário perto do Natal. Eu faço aniversário quase 1 mês depois do Natal. E aí, eu também tenho os meus traumas. Quando eu era criança, eu nunca pude levar um bolo na escola. Ninguém nunca cantou parabéns
nossa,
pra mim.
Mas isso é uma dádiva.
Quando eu era criança, eu não pensava
isso
desse jeito.
Isso é uma dádiva.
Hoje, eu não quero mais que lembrem do meu aniversário, a não ser que queiram me dar um presente. Mas, naquela época, eu queria todo o auê, eu queria gente batendo palma, e não tinha.
Serve de consolo meu aniversário em agosto, e eu também não tinha, não é porque as crianças não estavam lá, era porque eu sempre fui muito impopular.
Eu pensei que era porque era o mês do cachorro louco.
Não, não, é porque eu não tinha amigo pra bater palma.
As pessoas
pra mim
tinham
mesmo
medo de pessoas que que nasceram na época do...
Então, olha, de onde eu vejo, você tá chorando de barriga cheia, amiga.
E prosseguindo a lista de penúrias do final do ano, é uma grande compra, né? Gasto de dinheiro numa época.
Não é só
que...
o shopping lotado. A questão é que os preços ainda estão altos, porque sabe que você vai precisar comprar presente, porque você não vai chegar em festa nenhuma com as mãos abanando, né?
É, inclusive pega muita mal. Gente dá uma aumentadinha nos preços, porque sabe que tá todo mundo desesperado.
Daquele sprint da...
É que pro lojista é a época dele ganhar dinheiro, né? Então, se não for ali, acabou.
É, esse ano eu não sei, porque o Black Friday deu uma
funcionou
loucura no pessoal.
Ano,
deu
a
uma
galera
loucura.
Comprou brincadeira.
Mas, de repente, rola.
Mas tem a questão do 13º. Tem gente que não comprou no Black Friday e vai
comprar.
Essa
pingada
agora
aí que dá da segunda parcela do 13º pode dar uma ajuda grande para esse pessoal. Mas, eu acho que tem umas dicas aí que a gente pode dar de compra pro povo que deixa para comprar pro final do ano, né? E tem que dar presente para a família inteira, para o sobrinho, para o avô, para todo mundo.
Eu tenho bastante dó dessas pessoas.
Troca tudo por um panetone. Compra um panetone, manda pro cara e fala, tá beleza.
Na nossa família, a gente já aboliu essas coisas de presentinho para todo mundo há muitos anos, porque é inviável. A minha tia com 5 filhos, o outro tio com mais 4, chegou uma hora que minha avó e minha mãe falaram, acabou, entendeu? Chega, não rola mais.
Então, o que eu acho que a gente pode falar para esse pessoal é o seguinte, gaste com o que é primordial, que você tem que comprar mesmo. Sei lá, presente pra sua mãe, não vai poder esperar. Presente pra aquele parente também, que é aquele tio que sempre te dava um cheque polpudo no seu aniversário.
Ué, eu nunca tive esse tio.
Ah,
hein?
Mas tem
o
tio.
Não. Tô fazendo as contas.
O que no seu bar mitzvah deu em dólar. Deu moeda forte pra você,
que pena,
presentinho.
Não sou judia também, nem então, homem. Não tive bar mitzvah.
Eu acho que existe um equivalente feminino do bar mitzvah. Sério, se não me engano é com 16, qualquer coisa assim.
É o bar mushka. Acabei de inventar. Joguem no Google. Existe um bar mushka?
Acho que esse nome é russo.
É das mulheres russas. Elas fazem. Na Rússia, elas têm que entrar na água da Sibéria. Se elas não morrem congeladas, elas ganham uma noz.
Elas ganham um cheque.
Elas ganham uma noz, um rublo.
Senhor.
Elas preferem a noz. Entre o rublo e a noz, eu prefiro a noz.
Acho que eu também, sinceridade.
Então, e aí, os presentes que são pra você, é melhor até esperar o finalzinho de dezembro ou começo de janeiro, que é quando
rola umas liquidações.
Liquidações.
Né? Tempo, né? Quando você vê, já passou. E assim, tem aquelas pessoas que, tipo eu, essa é a parte que eu posso dizer, né? Que alguma coisa tem que valer a pena em ser eu, né? Que eu ganho dinheirinho, assim, né? Minha avó sempre me dá um presente em dinheiro, porque ela fala, não vou comprar nada pra você, você que sabe o que você quer.
Que mulher abençoada.
Então, pois é. Então...
E fala que não ganha as coisas, não ganha o cheque do tio rico, tem a avó.
Tem
não,
a avó.
Mas a avó não é rica.
Sua avó é rica.
A avó não é rica. É rica.
Para de chorar.
Então, e aí, o que eu faço? Geralmente, eu dou uma esperadinha, assim, tipo, lá pro dia 27, 28 de dezembro, temos o quê? Liquidação da Zara. E aí, depois
bacana.
Que a Zara entra, o resto do povo vai tudo no
vai na aba da Zara.
E aí, ali onde você compra... Agora, é claro, tem coisa que não rola, né, liquidação.
E posso te dizer, eu nunca recebi o cheque poupudo do tio, mas eu tenho um ou outro tio que, tipo, sempre vai passar o Natal em Nova York.
Olha lá
vem.
Eu não tenho isso. Eu não...
Então, mas aí a gente já sabe que ele não vai estar na festa de Natal, porque ele tá... curtindo o Natal em Nova York, desculpa.
Coitado.
Então o presente dele, a gente já nem compra pro Natal, porque sabe que ele vai encontrar a gente pra um almoço no 28 de dezembro.
Não, e eu nem compraria
vezes no 3
um presente de
janeiro.
De Natal pra ele, porque no mínimo ele vai trazer um iPhone 10.
Então, mas...
Pra ele. Qualquer presente que eu der vai ser péssimo.
Ele vai me trazer um presente de Nova York. Aí não dá pra eu receber, nem que seja um chaveirinho.
Né? Não vai ser aquele globinho que você chacoalha e sai a neve, não.
Mas,
né?
De novo, nem qualquer coisa que seja, não dá pra eu receber o presente de Nova York e não ter nada pra dar pra ele. Ai, que pena que você não
panetone.
Tava no Natal de novo.
Panetone. Bom, panetone tá tão caro.
Tá tão caro que é um baita presente hoje em dia.
Eu vou te dizer que os panetones bacanas, não que você compra no supermercado, não da Balduco, mas hoje em dia tem doceria fazendo,
vamos
café
fazendo. Vamos falar que a gente sempre faz propaganda dessa marca, o panetone da Lindt.
Desculpa, gente, eu falei um negócio errado aqui. Não é panetone, é chocotone, porque panetone é nojento, com aquele monte de uva passa.
De panetone.
Para com isso, não dá.
Mas ó, até tipo da Starbucks... Não pro tio que veio de Nova York. Mas ele tem mais cara de presente. Porque não é um balduco, não é algo que você comprou no supermercado.
Vem numa embalagem mais bonita, geralmente vem com uma fita e tal. E, gente, o do Lindt tá custando só R$100.
E outra coisa, a gente tava falando de compras, né? De deixar pra comprar mais pra frente. Muita gente tira férias em janeiro, né? E fica aqui pela cidade mesmo, né? Principalmente com essa crise, viajar não tá mais tão fácil, né? Então você pode... Você não tá sabendo.
O carrasco não percebe isso.
Então... Quando, já que você tá bundando por aí, de repente você tem aquela folguinha de pegar o carro no meio de uma semana e vir visitar um desses outlets que tem aqui perto de São Paulo. Que hoje também tem perto de outras cidades grandes aqui do Brasil, né? Tem Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, né? Que tem o outro também. Então, já que você tá tranquilo, tá em casa, tá bundando, né? Pega o carro e vai dar uma volta e de repente você acha umas coisas bacanas com aquele dinheirinho que sobrou, aquela merreca, coitada, que sobrou do ano novo. Você deu
e aí,
presente para todo mundo.
O conselho anterior é guarda uma merrequinha.
É, guarda uma merrequinha.
Tudo na véspera
do Natal.
Olha,
gente, na atual situação, guardar qualquer coisa tá muito difícil. Muito difícil. Justo.
E é engraçado pensar que nós somos a geração que saiu de ter um único telefone em casa até
quando
todo
tinha.
Mundo ter um smartphone que você carrega, checa mensagem o tempo todo. Isso mudou a forma como a gente se relaciona. Quando eu paro pra pensar, quando eu era, sei lá, molequinho e ia assistir um filme no cinema com os amiguinhos, você tinha que todo mundo se falar por telefone, marcar um lugar específico no shopping, uhum, e todo mundo já saber qual era o filme e qual era a sessão. Porque, tipo, ó, se a gente vai assistir Batman O Retorno, sessão das 4 horas, tem que estar todo mundo no McDonald's do segundo andar, 1:30, pra gente ir junto e comprar os ingressos. Hoje em dia, ah, vamos no cinema? Todo mundo compartilha, a gente se encontra lá. Ah, que e aí já no cinema, você não encontrou, onde é que vocês estão? Que filme a gente vai ver mesmo? Então, mudou.
Nossa,
você não,
mudou demais.
Não precisa mais ter tanta coisa definida antes de começar o compromisso.
O que eu acho mais estranho, a gente tava falando isso antes de começar a gravar, são 20 anos.
Sim, não é um mundo de tempo.
É, tudo bem, são 20 anos, é um tempo razoável, né? A gente que tá ficando velho, a gente acha que 20 anos é...
Não é
passou assim,
não é,
né?
Não, você
tá
fala
errado.
De telefone de disco, essas coisas dá mais tempo.
Antes de começar toda essa era de tecnologia...
Você contar 20 anos, 97, já um monte de gente já tinha telefone celular, não, já tinha...
Aquele celular analógico.
Eu vou dar um exemplo prático pra vocês. Eu, quando eu era criança, tinha telefone na casa da minha avó, só. Só na casa da minha avó. Na minha casa não tinha. A gente não tinha dinheiro pra comprar um telefone.
Custava, tipo, $2,500 um telefone.
É, era caríssimo.
E você ganhava ações da Telesp quando comprava a linha.
É verdade.
Hoje, com esse dinheiro, você compra um iPhone 10 com $2,500.
Tá vendo? Então, o povo só reclama, viu?
É, então. Aí, só tinha telefone na casa dela. Então, se a gente precisava ligar pra alguém, a gente tinha que sair... A gente sempre morou perto, mas precisava sair de casa e lá na casa dela ligar. Eu fui ter telefone fixo na minha casa quando eu já era adolescente. Eu já tinha 16, 17 anos. O meu telefone era alugado. Nós estamos falando de 1992, 1993.
Não.
Aí, em 97, eu comprei o meu primeiro celular. Então, olha isso. De 93, passamos
para 97. De primeiro telefone ter chegado em casa até você ter o seu próprio celular.
Então, dali em diante, eu nunca deixei de ter celular, dali em diante. Você pensar que a gente está falando de 20 anos, são só 2 décadas em que o mundo mudou desse jeito. Antes disso, nós dois aqui, a gente já namorava. Eu me lembro uma vez que eu passei mal e eu não consegui no show do The Cult. E eu não tinha como avisar o Ricardo... Que eu não ia mais no show.
Uhum, ele já tinha saído de casa.
E eu pensava
morreu.
Assim, gente, eles vão ficar, porque era ele mais um amigo, eles vão ficar horas no metrô me esperando, achando que eu tô atrasada. E na verdade eu não vou. Eu não sabia se eu passava mais mal de nervoso por causa da situação deles, ou se eu ficava passando mais mal porque eu tinha perdido o show. Enfim, eu sei que eles foram me ligar, tipo, 50 minutos depois da hora que a gente tinha marcado.
E ficaram esperando.
Me ligaram em casa pra daí eu falar, ó, gente, eu não vou porque eu tô passando mal. Então quer dizer, hoje você manda um WhatsApp.
Justiça seja feita, isso não resolveu todos os problemas. Que às vezes acontece o contrário, a pessoa tá esperando no metrô, pô, já tá atrasado 15 minutos. Manda um WhatsApp, a pessoa nem olhou, nem deu o primeiro cheque.
É.
Então, alguns problemas vão existir enquanto houver comunicação humana.
Ah,
e não
sim,
vai ter tecnologia que resolva.
Mas é muito mais fácil, né?
Sim, mas
não,
pra quem tem boa vontade hoje, chega no destinatário da mensagem com muita facilidade.
Uhum.
Naquela época, você podia ter toda a boa intenção do mundo.
Não rolava.
Não ia ter o que fazer.
Não.
Até a invenção do pager, que foi revolucionária.
Pager, gente,
pager
saudades do pager.
É, esse eu não tive.
Eu tive um pager e, óbvio, não durou uma semana comigo. Porque
por quê? Quebrou?
Eu detesto falar no telefone. E o pager, muito rápido, as pessoas pararam de mandar mensagens pelo pager e só mandar um preciso falar com você, me liga.
Ah.
Mas, amigo, se você precisa falar comigo, você que me ligue. Não vou eu ligar pra você porque você precisa falar comigo.
Ah, rolava essa coisa, sim?
Tinha.
Até hoje, se eu pego o celular na ligação do fulano, eu me pergunto, eu quero falar com o fulano? Que ele quer falar comigo, eu já percebi. Eu quero falar com ele? Não. Guardo o celular e não atendo.
Dá pra entender porque ele era um menino impopular na escola.
Não, é o contrário. É, tá vendo o que acontece com a criança que não tem amigos? Ela cresce achando que todo mundo.
Mas é interessante como toda solução, ela parece que ela traz sempre um problema junto, né? Eu lembro que quando a gente teve o nosso primeiro telefone aqui em casa, o telefone... Putz, na época, que nem o Carrasco falou, não tinha, as pessoas não tinham, não era todo mundo na rua que tinha telefone, você tinha telefone pessoal, não. Era um aparelho que ficava em cima de uma coluna na sua casa, guardava 7 chaves ali, porque aquele aparelho era sua comunicação com o mundo. Se acontecesse qualquer coisa, por exemplo, o vizinho tava tendo um ataque cardíaco, a vizinha ia vir na sua casa bater. Isso daí era uma coisa. Quando chegava o telefone, você falava, putz, agora os vizinhos vão começar a me infernizar a vida pra usar essa porcaria.
Não, peraí, vou fazer uma parte. É, o que não foi dito até hoje aqui é que a família Terrazzo nos anos 80 era abastada.
Não era abastada.
Então, eles tinham telefone, eles tinham fax,
não,
eles tinham celular.
A gente tinha fax.
Meu sogro, ele tinha celular numa época que eu não sabia nem o que era celular.
Não, é que meu pai, ele começou a vender celular no começo dos anos 90.
Ok.
Quando o celular começaram a chegar em São Paulo, ele vendia um aparelho que chama Tecnofone, que nem existe mais. Já foi comprado pela Ericsson, que foi comprado pela Sony, que daqui a pouco fala.
Eu tive um estagiário que o pai dele tinha uma loja de eletrônicos, dessa da Galeria Pagé, assim. Eletrônicos todos trazidos de maneira levemente irregular. E muita gente comprava o celular desse tijolão analógico, grandão, dos primeiros celulares, e pedia pra transformar em extensão da linha fixa.
É.
Ah, como é que faz pra colocar aqui o número que eu já tenho em casa?
É, o pessoal não entendia.
Você não entendeu como esse negócio
funciona. Não, a telefonia celular era um negócio muito complicado. E quando meu pai comprou um fax, então, que era uma coisa de louco? Porque você se sentia o poderoso. Você conseguia passar documentos de um lado pro outro. Uh-huh. Aí você passava uma foto, ele tirava uma xerox da foto, ele fazia uma cópia da foto.
Fazia
e falava,
uma cópia.
Eu tenho uma máquina de xerox em casa, ninguém me segura.
Meu Deus.
Não, como a tecnologia
como
tem as suas vidas
velho,
e vindas.
Meu Deus do céu.
Eu fico pensando, apareceu o fax e todo mundo, nossa, acabou o office boy, ninguém mais vai precisar de office boy na vida. Você já andou na Paulista pra ver quanto motoboy tá passando
pois
por aí?
É.
Tipo,
é,
por que não trocaram esse povo por um fax?
É. Só colocaram rodas nos office boy. Uh-huh. Foi a única coisa que aconteceu, porque de resto tá igual.
Uh-huh. Tem coisas que não dá, não vai ser só passar um documento que a pessoa vai receber uma cópia. Tem um monte de coisa que hoje em dia, vamos ser sinceros, já não devia mais ficar transportando papel de um lado para outro da cidade.
É verdade.
Já devia estar tudo digital.
É.
Mas tem coisa que vai ser sempre físico, não vai ter o que fazer.
É, e tem outra coisa que era também uma evolução da comunicação, que é do começo dos anos 90 e que pouca gente usou, assim. Não, muita gente usou na época, né? Mas que hoje tá esquecido, né? E a internet tomou o lugar disso, era a BBS, né?
A BBS.
Nossa, eu não cheguei a pegar.
Povo do Mandique, beijo no coração
Mandique
de vocês.
A Mandique BBS era a maior BBS do Brasil. A BBS, o que que era? Era uma troca de informação via texto por computador. Uhum. Então você se...
É o Messenger,
uma rede.
Na verdade.
Isso.
É o que é o Messenger hoje?
É, só que não tinha foto, não tinha nada. Era só...
Era fósforo verde na tela.
Na
era
tela.
Só texto.
E só texto, né? Chamavam também de videotexto. Eu lembro de uma época que o pessoal chamava.
Isso era o videotexto.
É, e o pessoal
tinha... Eu trabalhei numa Fenasoft em 1994 para uma empresa de videotexto.
Genial.
É, então, e tinha essas...
Eu não sabia nada do que eles faziam, não entendia nada.
Ninguém, um monte de gente não entendia isso aí, como é que funcionava e tal, mas era um negócio que tinha bastante usuário aqui no Brasil.
Ah, meu Deus.
E muita, teve gente que se casou porque se conheceu na
Olha
BBS.
Isso!
Não, eram comunidades.
Par perfeito.
Não, os caras faziam comunidades, era um negócio forte pra caramba. A Mandique, quando começou com a internet, ela era super forte porque ela trouxe todo mundo da BBS.
A BBS dela
pro
pacote que ela vendia.
Usuário de internet. Então a Mandique, ela batia de frente com o UOL, que era grande na época, com todos os grandes. Depois ela foi vendida e tal, e aí a Mandique Internet acabou.
Mas a pessoa pagava pra usar esse serviço?
Apagava. Ah. Na verdade, ele era gratuito no começo, aí o Mandique revolucionou cobrando. Eu vou oferecer um serviço tão bom que as pessoas vão pagar pra usar esse serviço que vai
que
ser tudo ok.
Que outro tá oferecendo de graça, mas o meu vai ser melhor.
É tipo, você pode baixar música da internet, mas você prefere pagar o Spotify.
Uhum.
Né?
É.
Então, é a mesma coisa. E aí o negócio pegou, era a maior BBS do Brasil. E era tudo feito na unha pelo Mandique no começo, ele não tinha funcionário, não tinha nada.
Uhum.
Né? Então, meu, é uma história maluca, né, de ver como essas coisas foram evoluindo, né, e como...
Muito rápido.
Muito rápido.
E de uma maneira
rápido.
Muito orgânica. Hoje a sua vovó sabe mandar o WhatsApp.
Não, se você pegar já, ó, BBS do começo dos anos 90, se você pegar começo de anos 2000, já tinha o Messenger da Microsoft e um monte de gente já usava Messenger. Há 10 anos aí também. Uh-huh. Do começo da internet até o Messenger era menos, são 5 anos. E no começo ninguém usava internet pra nada. Quando começaram o Messenger, já em escritório todo mundo usava o Messenger.
Sim, às vezes.
O pessoal se conversava galera, o dia inteiro.
Era obrigatório manter a janela do Messenger aberto, porque às vezes.
Trocava informação.
Trocava informação de uma sala pra outra. Mas é engraçado, a questão do smartphone é essa. Querendo ou não, o Messenger, ainda no seu desktop, na sua casa, continuava com os mesmos problemas que você tinha no telefone fixo. Se você já saiu pra ir pro show, uhum, e a Bárbara ficou doente, não, ela não vai saber ter como te mandar mensagem.
Uhum. É.
A partir do momento que a gente conseguiu levar a internet no bolso, não, todo mundo é alcançável em qualquer momento.
Uma coisa que eu acho interessante hoje em dia, que a gente nota estatisticamente, é que quando a gente começou o Bazar Pop, quando dava 6 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, o pessoal saía do trabalho, os acessos caíam. Porque o cara largava o computador do trabalho e ia pra casa. Quando ele chegava em casa, ele acessava de lá. E aí, a partir das 8, 9 horas...
O contrário da hora do rush, né?
Isso. Então, das 8 às 8, 9 horas, começava a subir de novo. E aí, caía de novo perto da meia-noite. Né? Aí começava a cair de novo uma linha decrescente que o pessoal ia dormir e tudo mais. Hoje em dia, não, é uma reta, cara.
É uma constante.
É uma constante.
Não, e eu percebo que no horário que as pessoas saem do trabalho, tem um pouco mais de acesso, porque é a hora que a pessoa tá à toa.
É.
No metrô, no ônibus
então, e começa a fuçar na internet.
É, ela tá aproveitando pra ver o que ela perdeu durante o dia.
Sim. Quer dizer, é uma mentira, porque o dia inteiro ela passou no Facebook também, não trabalhou, não fez nada, é um vagabundo.
Mas você tá falando de quando a gente passou a ter a internet no bolso, tá fazendo 10 anos. O iPhone X tá aí, ó. São 10 anos de iPhone. E foi ele que... Porque assim, a gente tinha uma internet tosca, podre, nos celulares.
Sim, tinha
velhos.
Celular WAP, né?
Era horrível. E o que fazia sucesso era o BlackBerry, mas nem todo mundo tinha, porque era um aparelho caro, não, uh-huh, não valia a pena você manter ele se não fosse pra
o
trabalho.
BlackBerry era símbolo de status, né,
era,
gente? Como esse mundo dá voltas. Assim.
Era a mesma coisa que você andar com um anel de brilhantes,
eu
né,
Eu lembro
cara?
Que eu fui num, a gente foi num evento da BlackBerry já no final.
Foi tipo 2010, assim. 2011, por aí. 2011, acho que foi.
Meu, os caras falando, não, porque o BlackBerry tem uma vantagem, que era aquele serviço de troca, que eu não me lembro o nome dele.
É, eles tinham dos serviços próprios deles.
Que era um serviço próprio de você trocar a mensagem com uma pessoa que também tinha outro BlackBerry. Aí você olhava, qual é a vantagem disso?
É,
que coisa
então,
boba.
Quando eles criaram, ainda era alguma
ainda
coisa.
Ainda era um tremendo
mas
diferencial.
Mas eles se tornaram obsoletos muito rápido, e eles mesmos não conseguiram notar isso.
Pois louco. É. Mas, ó, falando em se tornar obsoleto muito rápido, eu tenho que dizer que em casa eu sempre tive telefone fixo, desde que eu me conheço por gente. Mas lá na minha infância para adolescência, a gente ganhou um outro recurso que hoje é tão obsoleto quanto, que foi a extensão.
Ah.
A gente tinha um telefone na sala.
Luxo.
E meus pais puxaram uma extensão pro quarto
luxo
deles.
Total.
E
é tão divertido quanto errado. Porque primeiro, aí qualquer pré-adolescente se tranca no quarto pra ficar horas no telefone.
Claro. Com certeza.
E dois, faz isso na besteira de achar que o irmão ou a irmã não tá ouvindo no primeiro aparelho. Porque se você pegar, você acompanha a conversa inteira.
É.
Então você tem a ilusão perfeita de privacidade, intimidade. E na real, não. Tipo, é a sua conversa que é a mais ouvida de todas. Porque o seu irmão tá ouvindo o que você fala e o que a pessoa do outro lado da linha falou.
Na minha casa, quando eu passei a ter telefone, a gente comprou aquele fio gigante.
Uhum.
Então, quando eu queria levar o telefone pro quarto, era só puxar
o aparelho inteiro
e levar pro quarto. Mas, meu, minha casa era tão pequena que todo mundo ouvia o que todo mundo
e
falava.
E que saudades da linha cruzada.
Ah, era medonho.
Linha cruzada. Por onde anda a linha cruzada?
Uma vez eu e um amigo meu, a gente tava conversando e entrou uma linha cruzada. De dois caras falando sobre disco de freio. Só que eles não falavam disco de freio, só falavam disco. Aí eu e meu amigo começamos a conversar do disco do Roberto Carlos. E eles ficaram putos, porque a gente ficava falando a mesma coisa que ele, só que o disco era do Roberto Carlos.
Gente, linha cruzada acontecia direto. E ó, trote telefônico é outra coisa que fez a infância de todo mundo.
É.
E que hoje é impossível, porque ninguém
você
mais.
Você tem um identificador de chamada. Sim. Que muitos anos depois que o telefone se popularizou, porque aí a maior parte das pessoas passou a ter em casa. nem todo mundo tinha a Bina.
Bina. Ou Bina.
Uhum, é. Já no celular.
Então, no celular já sempre veio, né?
A comunicação, ela também ela evoluiu não só nessa parte, né? A gente tá falando de comunicação pessoa a pessoa, mas a gente tem a comunicação de massa também evoluiu pra caramba.
Estamos nós aqui como prova disso.
A prova disso. Pra você fazer um podcast há 20 anos atrás, você teria que ter uma estação de rádio.
Uhum, ou normalmente uma estação pirata, né?
Que pô, mas eu, assim, a gente já falou isso no podcast.
Sim, a gente já falou de rádio pirata.
Eu mas eu ouvi.
Exato. E é muito louco, porque se você pensar, é um baita do investimento. Né, de equipamento, de pessoas, de tempo e tudo mais.
É um crime. A pirata não tem nome de pirata à toa, né? É. Você ainda corria o risco de algum momento achar.
Então, mas de novo perde a emoção. De novo perde a emoção, porque hoje você não pode fazer um podcast pirata, por exemplo.
Ah, mas
não
eu tem. Prefiro
todo
fazer
podcast é pirata.
Eu preciso dizer que se vocês me convidassem pra fazer um programa de rádio pirata, eu ia pensar duas vezes.
Então, é. No
eu
caso
faria
dele,
tranquilo.
No caso dele, que é servidor público, é melhor não.
Mas aí você seria o tipo Batman, cara. De dia você é servidor público. Na noite
de noite eu eu não seria o DJ Batman, pirata. Eu seria o vilão.
Eu sou DJ pirata, cara, que faz...
Eu seria o Lex Luthor, sabe? Ah, puta. Mega empresário e de noite fica pensando
não,
em como
que
vou
isso?
Matar o Super-Homem.
Muito da hora, cara. Você ia fazer justiça com o seu programa de rádio de esquerda.
Eu tenho que dizer que eu já tive vontade de soltar alguns dos absurdos que eu vejo no meu trabalho no podcast.
Tá vendo?
Só na esperança que as massas vão bater panela na rua, né? Duvido
tá
que isso vai acontecer.
E assim, como podcast, ele também tem o YouTube, que é a TV de gente feia, né? Porque no YouTube não precisa ser atriz global, né?
Com uma sorte de conteúdos que você não tinha na TV, quer dizer...
Não, porque o cara pode no YouTube fazer um conteúdo pra 10 pessoas, coisa que a TV não pode.
Não permitiria.
Com o gasto de uma TV, você não pode falar, ah, vou ter 10 pessoas na minha audiência. Uhum. Apesar que eu acho que os programas do Otávio Mesquita de madrugada tem algo perto disso.
Provavelmente.
Capaz, mas veja, tem alguém bancando o Otávio Mesquita.
Sim, porque ele compra o horário com os patrocinadores, né? Assim que funciona.
É, tem algum maluco, né, que vai lá e paga. É, o YouTube, eu acho que é um fenômeno que, pra gente que é um pouco mais velho, é mais difícil de...
De processar, mas...
Não, de absorver esse conteúdo. Né? A gente percebe muito, por exemplo, a nossa sobrinha tem 11 anos.
E quer ser youtuber quando crescer?
Não. Ela não quer ser youtuber.
Ela quer ser violinista e ilustradora.
Fofo.
É, mas ela é de humanas, tadinha. É. O futuro dela não é muito bom. Bom, enfim.
Obrigado.
Mas, todos nós aqui, todos os três aqui. É, o YouTube, eu acho que ele é um conteúdo mais difícil porque ele é muito direcionado, pelo menos a massa do conteúdo é muito direcionada para esse público mais jovem. Uhum. Ela, por exemplo, fica horas assistindo coisa no YouTube. A gente, pelo menos eu falando
vê
aqui por
curiosidades.
Mim, eu fico muito no YouTube pra ouvir música, pra ver clipe, ver entrevista das bandas que eu gosto só pra isso. Não existe um youtuber que eu acompanhe, nenhum.
Mas que continua sendo um exemplo do como a tecnologia mudou a comunicação.
Com certeza.
A gente precisava, velho, ficar esperando até passar aquele um programa de metal na MTV.
Nossa,
que era quinta-feira depois da meia-noite.
Aí a gente ia lá e gravava, né?
Pra assistir quando quer.
Tinha videocassete, uau!
Isso, pra ter o seu próprio YouTube.
Você, hoje você joga no search do YouTube e tá lá a entrevista da banda norueguesa.
A fita de vídeo era o personal YouTube. Você tinha um YouTube debaixo do seu braço, você levava pra onde você quisesse o YouTube.
E é
não,
tão
eu
louco,
acho demais, assim.
Sim,
eu não consumo,
ele é muito democrático.
Eu não consumo esse conteúdo de massa que hoje é voltado pro adolescente, principalmente. Mas eu acho uma ferramenta incrível. Você parar pra pensar que você pode simplesmente digitar lá qualquer coisa de um documentário, sei lá...
Tem filmes inteiros no YouTube.
É, você fala, poxa, eu queria assistir tal coisa que é dos anos 50. Você vai lá e às
e
vezes
você
tem
vai
tudo.
Achar lá.
Pô, é muito legal, na hora que você quer. Isso é o melhor. Final de ano ainda tá aí, a gente vai agora no nosso último bloco falar de uma coisa que as pessoas gostam muito de dar de presente e também outras pessoas gostam de ganhar de presente no final do ano, no Natal, que é perfume. Aquela coisa que assim, falou em presente, já vem perfume.
Posso te dizer que eu nunca entendi essa? Se é o seu pai, ele usa um perfume que você sabe qual é, você viu que o frasco tá acabando, aí, ó, pai, Feliz Natal, tá aqui o seu perfume, me parece um acerto.
Sim.
Mas chegar pra um amigo do trabalho, ou no amigo secreto, ou qualquer coisa assim, e falar, ah, Feliz Natal, toma um perfume, me parece meio invasivo.
Um perfume aleatório, né? Uma coisa meio, sei lá, tipo, você nem sabe que tipo de perfume a pessoa
gosta. Sim, o perfume que eu gosto, pode ser que a pessoa não goste. E porque perfume interage com a pele, às vezes o perfume que fica bem em mim, pode não ficar bem na pessoa.
É.
Não, e às vezes também o seu gosto pra perfume é escroto. E aí você dá um perfume fedido pro cara achando que tá detonando, né? E não tá.
É que então,
pra
existe...
masculino e feminino, vamos dizer.
Existe um problema, né? Principalmente no Brasil. Não sei lá fora, porque eu não conheço o mercado de lá de fora. Mas aqui a gente tem os perfumes nacionais, que você tem de vários segmentos, desde os mais caros até os mais caros, que eu digo alguma coisa na faixa de uns R$150, alguma coisa assim. Dos nacionais. E aí você já pula pros importados. Dentro dos importados, você tem uma faixa de perfumes um pouco mais baratos, que são aqueles que ficam na faixa de R$230, R$250. E aí você já tem os carésimos, que você já passa pra R$470, R$550, R$650 um
perfume. Nossa, sério que custa tudo isso?
Chanel. Chanel hoje tá na faixa de uns R$650.
Ou você pode pagar R$1.200 no Creed.
Também. Existem esses, assim, que são edições especiais.
Perfume é uma daquelas coisas que eu só compro no free shop.
Então.
Aí eu não sabia que era esse preço aqui no Brasil.
É muito caro. Então, assim, falta alguma coisa que seja um meio termo. Então você acaba, se você não tem muito dinheiro disponível, você
se
acaba
não tá nos seus planos dar um presente de R$500?
É, pois é, se não tá dando, você vai no perfume nacional. E o perfume nacional, ele tem alguns problemas, tem a mesma fixação, não tô dizendo que eles não são bons. Mas eles são perfumes diferentes do que a gente espera de um perfume quando a gente fala do perfume importado. Né, que geralmente é um perfume mais forte, é um perfume que tem uma duração mais longa e que são perfumes geralmente mais autorais. Os nacionais costumam ter um quê, assim?
Meio genérico.
Estamos indo outra, na cola daquele famoso, daquele outro que fez sucesso.
Tinha um lá nos meus anos 90, acho que era o Insensatez do Boticário. Que era muito parecido com o One da Calvin Klein.
Ah, então.
Tomara que eu tenha acertado os dois, isso tudo faz muito tempo. Mas você cheirava e, nossa, parece uma versão de R$1,99 do CK One.
Ah, mas isso no Brasil, durante muito tempo, foi bem normal. Mas a ideia aqui é falar de perfumes de verão, porque também muda.
Vamos lá.
Né? Então, alguns homens não seguem essa lógica, né? Mas no verão, alguns tipos de perfumes funcionam melhor do que no inverno. No inverno, você tem geralmente notas mais amadeiradas, né? Você tem perfumes que vão mais pro musgo, madeira e couro
e tabaco,
também, né?
Tabaco,
né? É, principalmente pra homem, né? Porque são odores que são muito masculinos, né? Que Sim. evocam muito a essência masculina.
Eu preciso dizer que mesmo no inverno aqui no Brasil, perfume de inverno é pra ser usado com cuidado.
Sim.
Eu tenho um amadeirado que eu adoro, mas que eu só uso de noite. Tipo, nunca vai ser o perfume que eu vou usar pro trabalho.
Porque é muito forte,
é muito forte.
Muito forte.
Aqui no Brasil,
não é ruim, né? As pessoas, quando você fala, o perfume é forte, as pessoas imaginam um perfume ruim.
Desagradável. Não é isso. Mas ele meio que se destaca demais.
No trabalho você precisa tomar um pouco de cuidado, né? Porque você tá num ambiente fechado, com muitas pessoas, e mistura o cheiro dos perfumes e aquilo vira uma coisa de louco.
Existe uma outra coisa também, que é o que o pessoal chama de projeção. Né? Então o perfume, ele não tem só a duração, ele tem a projeção. Então até onde ele vai? As pessoas sentem ele até onde? Tem perfume que você passa em você, a projeção dele é 2, 3 metros, é muita coisa.
Né?
Ou seja, pode ter uma pessoa sentada na mesa do lado e sentindo seu perfume
o dia inteiro.
E de repente ela não gosta, né? Porque quando a pessoa ainda gosta, é legal, mas quando ela não gosta... A minha mãe, ela é apaixonada por um perfume caríssimo, que é daquele estilista que chama Narciso Rodrigues. E eu nunca tinha ouvido falar daquele perfume até um dia que ela me apareceu com um vidro daquilo caríssimo. Quase o preço de um Chanel.
Uou.
Ele é bem caro.
Mas o que é isso? Ai, Narciso Rodrigues maravilhoso, cheira. Gente, eu não consigo gostar daquele perfume de jeito nenhum. Ele é sofisticadíssimo, mas eu não gosto do perfume dele. Imagina uma pessoa sentada do seu lado.
Do seu lado.
O dia inteiro com aquilo. Não tem como.
Pra verão, é legal você ter misturas, né? Porque o perfume masculino... Na essência, assim, ele não é só... Por exemplo, você tem os cítricos, né?
Sim, não, mas não é só cítrico. Você sair cheirando a uma limonada.
Que acontece é que você mistura algumas notas, né? Hoje você tem se usa muito a fava tonka, né? Que, na verdade, é o nosso kumaru. que lá fora se chama de fava tonka, né? Nasce aqui no,
nossa, não olha, sabia. Eu não sei
na Amazônia.
Qual nome é pior, kumaru ou fava tonka?
É, nasce aqui na Amazônia. Todo mundo acha sensacional. Tudo quanto é perfume hoje leva fava tonka.
Hoje tem.
E na verdade é o kumaru que nasce aqui no Brasil. Você tem esses toques que vão dando. Então vai aquecendo um pouco, vai deixando mais fresco, né? Então você pega um.
Pinus também não é exatamente cítrico, mas é refrescante,
também.
É gostoso pro verão.
E aí aquele negócio: se tiver muito, é ruim de sentir o cheiro. Você parece desinfetante, né?
Uh-huh.
E se tiver pouco, ele pode ser um pouco que dá um toquezinho gostoso.
Dar aquela nota de cabeça e
sim.
Fica legal.
Então laranja também, essas coisas sempre pro verão, resultam em perfumes que são mais agradáveis, né? De sentir num dia quente. O perfume, quando ele é muito amadeirado, ele tem muito tabaco,
ele
parece
aquece,
que ele...
não tem como.
É, parece que ele te dá uma sufocada, né? De leve, né? Então não tem essa mesma sensação de frescor, de banho tomado, né? Tem aquele perfume que você sai, parece que você acabou de tomar banho, é gostoso, fresquinho.
Sim,
né?
Notas de lavanda.
É,
que é outra coisa
é
que é gostoso, mas que pra você virar um desinfetante é muito rápido.
É, também.
É pra ser usado com
outros também que são bem agradáveis pro verão são os aquáticos, né? Que são perfumes bem leves, assim, eles têm sempre um toque esportivo. Geralmente, perfume esportivo, ele sempre tem aquele toque aquático.
Era que eu ia falar, Apollo investe em aquático.
Sim,
né?
Muito. Então, eles levam notas de ervas, de folhas verdes, essas coisas assim. Então, sempre dão aquela impressão de, tipo, é uma floresta depois que choveu, sabe? Alguma coisa desse tipo. Eles são muito... Ou cheiro de praia também, de leve, de maresia, assim, de leve.
Tem alguma coisa de salgado no...
Isso, no aí motor. Eles misturam com um pouco de fruta ou, de repente, até um pouco de madeira. Outra coisa também que se usa muito, que pode deixar um perfume de verão interessante, são especiarias, né? Então canela, esse tipo de coisa, pode dar uma esquentada nele, mas
pra
deixa...
fazer o contraponto.
É, na verdade, o que acontece é que ele fica mais sexy, né? As especiarias podem deixar ele mais sexy. Então pode ser um bom perfume pra... se usar à noite durante o verão. Pra ir numa balada, alguma coisa desse tipo, né? Melancia é uma nota aquática. Pepino também é considerado uma nota aquática, né? Interessante. Chás, chá branco, né? As cítricas, aí essas são fáceis. Limão, laranja, toranja, lima da Pérsia.
Bergamota.
Bergamota, é verdade. Também é um, tem um cheiro bem forte, bem característico. O que eu acho que são fortes são os orientais, acho que são os mais fortes, e os amadeirados. Que pra verão, eu acho que é muito difícil.
Sim, vai ser difícil de acertar essa mistura.
Às vezes, com a mistura correta, você consegue chegar num bom perfume pra verão. Mas, geralmente, ele só tem toques. Aí os caras pegam o aquático, jogam um pouquinho de amadeirado, jogam uma especiaria, alguma coisa assim. E aí conseguem fazer um perfume de verão que tem um toquezinho de inverno e um toque bem masculino.
Ainda dentro do perfume de verão e do perfume de inverno, eu acho que tem a questão de que todo mundo tem, sei lá, o seu perfume de assinatura. Nem que você use outros, que você goste de variar, você tem um ou outro que, toda vez que eu viajo eu compro esse porque eu sei que eu vou usar de novo.
É aquele perfume que é a sua personalidade, né? As pessoas olham pra você e falam, pô, esse perfume é a sua cara.
A identidade.
É bem legal. Eu fiz um post, inclusive, ensinando... eu vou colocar o link aqui nos comentários aqui da publicação. Eu fiz um post, inclusive, ensinando a você encontrar o seu perfume assinatura, porque tem todo um... Tem que passar por etapas e etapas até você chegar nele, né? Não acha que você vai comprar o seu primeiro perfume.
Primeiro perfume, me encontrei. Não.
Não, é muita sorte na vida.
Eu acho que eu não tenho esse negócio, não.
Perfume assinatura?
Quando eu comecei a usar perfumes mais de gente grande, perfumes mais caros, que foi lá nos anos 90, né? Porque eu tava na faculdade e tal. Eu gostava muito daqueles perfumes que faziam sucesso naquela época. Então eu usei 2 frascos de Amarrite. Depois eu usei 2 frascos de um Calvin Klein, que eu não me lembro agora qual era o nome, foi um dos mais famosos da Calvin Klein. E por Eternity, era o Eternity da Calvin
Eternity.
Klein.
Eternity.
E assim, são perfumes que eu gosto até hoje. Se você passar e ficar perto de mim, eu acho ele gostoso, mas eu não quero mais usar aquele perfume.
Ok, então
eu usei Chalimar, que é um perfume muito clássico da Guerlain. Usei 2 vidros enormes daquilo lá. Hoje também não quero mais. Então, assim, eu não sei se eu tenho esse negócio de perfume assinatura.
Não, tem gente que não tem.
É fase.
Uhum,
né? Tipo, são épocas.
Sim, eu tenho que dizer que... E no meu caso, eu acho que é menos fase, mais moda. Mas nos anos 90, quando eu também comecei a usar perfume de verdade, perfume caro, papapá, tava bombando.
Antes você usava perfume de mentira.
Perfume de mentira.
Brasileiro. Usei Quasar do Boticário, não me orgulho disso.
Não, mas existem os perfumes nacionais bem feitos.
De verdade.
A gente
Mas o primeiro perfume importado que eu comprei foi o Le Male, do Jean Paul Gaultier.
Ah, sim. Uhum.
Mas é porque nos anos 90, e na cena gay ainda, aquele perfume era onipresente.
Era o que pegava.
É. Então ele não era o perfume e assinatura de uma pessoa. Ele é o perfume e assinatura de uma década.
É, não, com certeza. Foi naquela fase da Madonna também, né? Que tinha o feminino que era o do Corselet,
com,
né?
Com o Corselet e o Cone, né? É. O próprio, que provavelmente chamava La Femme. Mas, porque o outro era o
Le Male. Não lembro o nome
mas
dele.
Mas também não lembro. Mas depois, com o tempo, depois de ter variado um pouco de perfume, e aí na hora que eu tava trabalhando num posto mais avançado no meu trabalho, que aí eu tinha que ir de social todo dia.
Aí era um perfume que não combinava,
cara,
né?
Não combinava. Aí eu fiquei, tipo, por anos usando o Egoiste do Chanel.
Chanel, uh-huh. Chanel é...
E velho...
Chanel é sempre certeiro. Uh-huh.
E o perfume é a cara do poder, assim.
É. Sim. É. Mas todo perfume Chanel é poderoso, é rico.
Uh-huh. Ele passa aquela cara de...
classe.
De clássico, de um aristocrático sem Sim. ser pedante, sem ser exagerado. Ele é... De tal forma que hoje que eu não tô mais num setor de chefia, eu olho, não quero mais o Egoiste. Tô de boas.
A gente já falou disso em outro podcast, né? Mas só pra lembrar, tem as notas de topo, as notas de coração e as notas de fundo, que são... notas de topo são as que você sente primeiro.
Quando
as de coração.
Você borrifa, né?
Isso. Uh-huh. As de coração são as que você sente logo após. E as notas de fundo são aquelas que ficam durando mais tempo, né?
Contra gosto.
Ah, é aquela que é uma delícia, né? Que você tira a roupa, assim, no final do dia, tá no seu pescoço, tá no seu cabelo, na roupa. É muito
então,
bom.
Se a gente pegar, por exemplo, Acqua di Gio, um dos maiores sucessos da indústria de perfume, que é do Giorgio Armani, né? Uh-huh. Eu tenho um, adoro o meu. Se você pegar as notas de topo, você tem laranja, limão Tahiti, tangerina, jasmim, bergamota, limão verdadeiro. Tem limão falso ou verdadeiro.
Viu? Tá vendo? Você reclama do perfume.
É porque é o limão siciliano. Eles chamam de limão verdadeiro. Eles falam que o cheiro do limão é o limão siciliano. E Neroli, que eu não sei o que é. Exatamente.
Ou seja, ele é um perfume bem, bem cítrico e bem
cítrico,
leve, né?
Então, mas aí por cima ele recebe ciclamen, noz moscada, rosedá, coentro, violeta, frésia, notas oceânicas, pêssego, jacinto, rosa, jasmim, alecrim e calone.
Mas
então,
aí encorpa.
Já ficou,
deixa
já
ele
ficou
mais encorpado.
Encorpado.
Um perfume de verão.
E dá uma esquentadinha de leve. E aí, as notas de fundo que você vai sentir no final do dia, quando você tentar prestar atenção, né, nesse perfume novamente, vai ser patchouli, musgo de carvalho, cedro e almíscar branco. Então já entra madeira de novo, já entra musgo, entendeu?
Uhum, já
aí
tá
já entra as notas de inverno.
Quente.
E mais quente. Então você vê como eles fazem um degradê, né, de olfato, né? Mas a saída é sempre aquela saída de cheiro cítrico.
Refrescante.
Que vai lembrar mar, vai lembrar verão, vai lembrar, né, tudo que tá ligado à época do ano. E aí depois ele vai ganhando corpo e ele vai ficando mais interessante com o passar do tempo. É muito bacana. Eu gosto muito do Acqua di Gio.
É, no evento que eu fui, final do ano passado, não é? O nosso primeiro Man Experience.
Foi.
Foi bem bacana.
Foi em outubro do ano passado.
Outubro do ano passado. Uhum. E a gente falou um bocado do Polo, que é outro perfume assim, gostoso pro verão, mas que não é simplesmente, tô cheirando a limonada. Não, ele
E ele é um perfume que acho que quase todos os homens gostam, né?
Sim.
Ele tem sempre alguma variação que vai agradar, porque são vários, né?
Uh-huh, é uma
então
linha
sempre,
inteira.
É,
né?
Sempre tem algum tipo de perfume que alguém vai gostar, né? Dentro dessa Sim. linha.
Eu continuo achando que dar perfume de presente pra desconhecido é meio arriscado.
Também
meio
acho.
Invasivo.
Também acho.
Mas se você tá decidido a fazer isso, eu acho o Polo uma ótima escolha.
Ele é difícil, elegante, né?
É difícil de desagradar.
Nada, dá One Million. Todo mundo gosta desse diabo, desse perfume, não entendo
Paco
isso.
Rabanne. É. Mas as linhas de Paco Rabanne são muito fáceis de gostar. Eu adoro o Black Excess.
Mas o problema...
Ele é, tipo...
Sim, ele é muito bom.
Não é isso, mas ele é como se fosse... Ele saiu na mesma época, a versão feminina, do One Million.
Mas o problema do One Million é que ele virou bunda, né? Todo mundo usa esse negócio. Onde você vai, tem gente.
Hoje o que foi o Le Male nos anos 90.
Mas deixa eu explicar pra vocês por quê. Porque são perfumes que são muito bem trabalhados em termos de mídia. Porque são perfumes de marcas que as pessoas reconhecem muito, né? Paco Rabanne, o Caroline Herrera... Que
Tommy
é o
Hilfiger também tem um
então,
que é bem popular.
E esses perfumes custam na faixa de 200 e poucos reais.
Ok,
e então
você chega
é um
bonito
perfume...
com o presente sem ter sido o mais caro do
Exatamente.
Catálogo.
Exatamente, ele é um perfume bom, de boa fixação, que dizem que a gente não deve usar esse termo, porque não é uma questão de fixação, é uma questão de quanto de essência se coloca dentro de cada frasco, por isso que ele dura mais. Ou menos.
Sim, não existe fixador no perfume.
Não existe fixador, exatamente. Mas a gente acaba usando esse termo porque é o que todo mundo fala. São perfumes bons que você passa, ele fica o dia inteiro. E ele é um perfume gostoso, ele é um perfume que tem uma cara, assim, de um perfume melhor. E não custa o olho da cara. Então, é por isso que as pessoas acabam investindo tanto nesses Paco Rabanne ou os Caroline Herrera, porque se tornaram perfumes pop.
Seguros.
É.
Vamos dar início à leitura de e-mails e recadilhos de nossos queridos ouvintes.
Recadilhos?
Recadilhos.
O que são recadilhos?
Eu não sei, eu acabei de criar uma...
Você tá assassinando o português.
Não, eu tô criando um novo português. Eu tô contribuindo para o português.
Tá bom.
No futuro vão se lembrar de mim por isso, por o homem que criou um novo português.
Recadilhos?
É.
Tá bom, então.
O Aurélio Buarque de Holanda que se prepara que ele vai ter que reescrever aquele dicionário inteiro. Bom, mas antes de tudo, a gente tem que divulgar para nossos ouvintes os meios de contato do Canal Masculino. O mais importante deles é o e-mail, que é...
papoh@canalmasculino.com.br.
Você também pode mandar uma mensagem pelo nosso campo de comentários lá na publicação desse podcast. Mas também pode falar com a gente pelo Twitter, que é...
@canalmasculino.
Ou pelo Facebook, que é...
facebook.com/canalmasculino.
Você também pode deixar um recado pra gente lá na iTunes Store, né? Com a avaliação da nossa performance como podcast.
É, por favor, não é só o recado.
Sim, a avaliação. E pode deixar um recado lá também, que é bem legal de ler as opiniões relevantes. Nós temos também nossas redes sociais, temos o nosso Instagram...
@canalmasculino.
Temos também o nosso Pinterest, que é pinterest.com/canalmasculino. Ou se você procurar lá só por Canal Masculino também, você vai encontrar as nossas pastas lá e vai poder segui-las.
Ah, o Pinterest é muito bom pra referência, né?
Sim.
Aquele dia que você precisa se arrumar e fala, nossa, mas eu não tenho ideia nenhuma. Aí você entra lá e você fala, poxa, eu tenho uma camisa assim, eu tenho uma calça assado. Pronto, já resolveu.
É claro que não chega perto do Tumblr, né? Que é a rede social definitiva.
Chega. Lógico, é claro.
Qual que é o endereço do nosso Tumblr?
canalmasculino.tumblr.com.
Exatamente.
É que esse departamento é do Carrasco,
é do Carrasco,
não é meu,
não tá aqui
eu
hoje.
Me confundo um pouco. Ele saiu mais cedo, pediu dispensa e foi.
Eu trouxe um boletim médico falsificado. lembrando também que a nossa campanha no Padrim está lá aberta para você ajudar o Papo H, né? Você contribuir com o Papo H e se tornar um dos nossos patronos, um dos nossos padrinhos.
É, pense no espírito natalino, olha agora, o final de ano.
De um Temer a 35 Temers, você pode participar ajudando a gente aqui, dando a sua força. E cada uma dos planos de...
Estamos valendo muito pouco.
Muito
porque...
pouco, de 1 a 35.
Temers.
Temers. Eu podia trocar isso para Bitcoin se eu pudesse, mas
opa,
eu não tenho esse poder,
hein,
todo.
18 milzinho?
Opa. Então você entra lá em padrim.com.br/canalmasculino e você vai poder participar, né? Poder contribuir e se tornar um dos nossos padrinhos. Aí tem algumas regalias lá que você pode ter como padrinho. Vai lá conhecer os planos, eu não sei como chamar isso, né? As modalidades de doação. Né? Você pode entrar lá e ver o que mais te agrada também, a quantia também que você tem disponível, né? Pelo amor de Deus, não vamos forçar ninguém a nada.
Ou quanto eles acham que a gente merece.
Nossa, aí é triste, hein? Tem vários um real lá. Quando eu leio Bitcoin, pra não ficar tão triste. Mas vamos ao primeiro e-mail desta sessão de leitura de e-mails, que na verdade é um comentário que foi deixado lá no site. O pessoal tá gostando de fazer comentários no site. Eu acho uma boa também, porque incentiva a troca de ideias, né? Mesmo que não seja eu respondendo outra pessoa, mas os ouvintes, eles dão a opinião deles sobre os assuntos. Quem falou dessa vez foi Rodrigo Lozano.
Já acompanho o podcast de vocês, mas confesso que nunca tinha acessado o site e me impressionei com o conteúdo. Parabéns. É o mínimo, né? Se impressionar com o conteúdo. A gente já sabia que isso ia acontecer. Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Tenho 26 anos e me mato de trabalhar e estudar, pois quero construir um futuro melhor para mim e para minha família. Conquistei uma condição financeira interessante. Isso significa din-din. Já sou pós-graduado e tenho um emprego bom. A questão é, olho para os meus amigos e não vejo garra e não vejo uma preocupação em estabilidade e visão de futuro. Isso de forma geral mesmo. Para vocês, qual foi o gatilho que te fizeram cair a ficha e virar homem? PS, o podcast está cada dia melhor.
Eu só queria deixar um pequeno adendo aqui, que graças a Deus a Bárbara nunca virou homem, né? Isso pra minha felicidade.
Né, vamos pensar o seguinte, né? O dia que eu resolvi botar a mão na massa, né?
É, vamos falar desse jeito. Mas eu já respondi pra ele no site também. Isso é outra coisa de falar no site, né? De comentar no site, que a gente responde mais rápido, pra ter maior interação. Mas uma coisa que eu falei pra ele, acho que a Bárbara concorda comigo, é o fato da gente vir de uma outra época também, onde a gente era cobrado muito mais cedo de virar homem, né? Ou mudar a condição, que nem a Bárbara falou, né?
Mudar a condição da de extrema pobreza para só pobreza.
Na época não tinha, por exemplo, as leis trabalhistas que tem hoje. Então a gente começava a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar mesmo, acho que uns 14, 15 anos.
Na sua época, né? É. Porque na minha já tinha já. Eu comecei a trabalhar com 18.
Os pais já cobravam já. Meu pai já falava pra mim. Falava, você tá com 14 anos, já tá na época de arrumar um emprego.
Fala, que moleque vagabundo.
Nem tinha barba na cara e já ia arrumar emprego, né? Então, quando você chega nos 20 e tantos, você já tá tão calejado nessa história de trabalhar que você já começa a levar as coisas um pouco mais a sério. Você já não tá mais procurando, com que será que eu vou trabalhar? Você já tem uma ideia firme do que você vai trabalhar, né? Então, eu já sabia com 20 e poucos que eu ia trabalhar com design, com alguma coisa ligada à arte, porque eu gostava muito, eu tava me dando muito bem. Tal. Teve um pequeno período aí no meio que meu pai montou a locadora e eu que tomava conta. Então, mesmo assim, eu tava ligado com arte, né? Que é o cinema.
A pena que você não fazia ou produzia os filmes, né?
Não, infelizmente. E se produzisse também, podia, sei lá, ser uma bancarrota aí, tá pior ainda. Mas o que acontece também é que a gente acaba tomando um pouco de rumo na vida quando a gente vê a água batendo na bunda. As pessoas hoje não têm tanta necessidade até uns 30 anos. Os pais cobram muito menos. Eu vejo hoje, assim, eu tenho amigos que estão com quase 30 anos de idade e não estão muito preocupados ainda em formar uma casa, né? Uma família, comprar uma casa, um apartamento. Porque eles ainda estão tranquilos em casa, os pais não estão cobrando. O pai não falou que um dia ele vai chegar em casa e vai encontrar as coisas dele no meio da rua, dentro de um saco de lixo. Então o cara tá tranquilo, ele tá esperando a hora dele acontecer.
Mas isso eu acho, né, que confirmando o comentário do Rodrigo, eu acho que isso acaba sendo um problema pro jovem de hoje, porque, claro, a gente sabe que existe toda aquele erro de você entrar na faculdade muito jovem, sem saber direito o que você quer. Muitas vezes você acaba indo para um curso que não é o que você descobre lá na metade do negócio que não era o que você queria estudar. Mas você foi iludido ou você foi sem ter conhecimento nenhum de mercado. A gente sabe que isso existe, eu passei por isso. Eu cheguei na metade da minha faculdade de Direito e falei, opa, não era bem aqui que eu queria estar, mas agora eu já tô, então vamos embora, terminei.
Só pra constar, a avó da Bárbara quer até hoje que ela seja caixa de banco.
Ela quer que eu vá trabalhar no banco, porque pra ela, banco é que é a carreira estável do mundo e que tudo se resolve ali. Assim, meus problemas estariam todos resolvidos se eu estivesse trabalhando como bancária. Mas, voltando... eu acho que essa falta de cobrança do jovem hoje, ou a cobrança já muito tardiamente, como por exemplo está acontecendo na minha família, a gente tem um exemplo de um primo meu que está com 24 anos, formado em engenharia, não consegue emprego na área dele, mas também um pouco porque parece não se esforçar muito.
Se largasse o joystick do videogame, talvez alguma assim, coisa, né, acontecesse.
Pois é. E fica pedindo dinheiro pro pai o tempo todo e... Com a separação recente do meu tio, a coisa ficou mais complicada. E agora, resumindo, vai trabalhar de atendente numa grande rede de restaurante, que eu não vou dizer o nome aqui. Eu não acho demérito nenhum você trabalhar como um garçom, como um atendente. Isso pode trazer um futuro interessante, de repente, como um gerente. Enfim, você aprende a lidar com o público, você aprende a ser uma pessoa menos tímida, uma pessoa mais descolada.
Até porque isso pode acabar te dando uma direção também.
Sim,
de repente você descobre que você é bom nisso.
Mas eu acho que ele já tinha que ter feito isso antes.
Eu também acho.
Na minha opinião, ele já deveria ter começado isso antes.
Sim.
Se ele tivesse começado isso antes, é muito possível que ele tivesse já sabendo hoje, já tivesse mais bem direcionado hoje, não começando agora. Então eu acho que trabalhar nunca faz mal pra ninguém. Não precisa ser nenhum emprego glamouroso, não precisa ser nenhum emprego incrível de diretor de arte, não sei aonde. Pode ser qualquer coisa, pode ser caixa de banco, que nem minha avó quer que eu seja, pode ser caixa de supermercado, pode ser o que for. Trabalhar faz bem pra todo mundo e faz você aprender coisas que você não vai aprender ficando em casa.
Eu acho que a geração atual também, ou dos millennials, esse pessoal que tá hoje entre, eu não sei se chegaria a ser millennials, não fiz as contas, mas entre uns 25 e 30... Tem muita gente que tá nesse negócio de ser empresário, de ser empreendedor, food truck, essas coisas. Então o cara fica meio naquele mundo de fantasia, porque ele vê todo mundo falando que isso é super legal, que é assim que tem que fazer, que não tem que ter patrão. A gente já falou disso em outro podcast, inclusive.
Então, quando dá certo, é ótimo, né? Mas a gente aqui que já viveu tudo isso, a gente sabe que é difícil.
É difícil. Então o cara, às vezes, ele fica anos e anos nessa, tentando fazer um negócio desse virar, criou lá, sei lá, um blog ou um aplicativo. aplicativo e acha que esse aplicativo vai explodir de vender e tal, e passa anos nessa e acaba não virando nada, né? Por isso que muitos desses caras, eles até acabam dando certo, porque na verdade eles têm outro emprego e eles desenvolvem isso em paralelo e nesse tempo eles vão se sustentando, eles têm dinheiro para investir e tudo mais, né? Então, eu acho que essa mudança de paradigmas de uma geração para outra é o que fez cair a ficha para uns mais rápido e para outros mais devagar, né? Tem também comentário de Rodrigo FSS.
Mais um Rodrigo.
É. Será que é o mesmo Rodrigo?
Acho que não, né? O sobrenome não é igual.
É outro. E ele comenta aqui na iTunes Store. Quem diria um dia eu iria me ligar tanto em moda? Após conhecer o podcast, partir para o blog e me interessei cada vez mais pelo assunto. Hoje me comporto e me visto de forma completamente diferente. Muito obrigado por existirem. Olha isso, minha existência está trazendo júbilo para alguém, alegria na vida de uma pessoa. Me divirto e aprendo a cada um dos episódios. Demorei para avaliar vocês aqui no iTunes, pois não tenho dispositivo Apple. Olha a força que o cara tá fazendo para fazer a
pois
nossa
e deu 5 estrelas. Excelente!
É. Mas esse é o mínimo que eu poderia fazer para um dos podcasts que me trouxe tanto conhecimento e reflexões nesses anos. Muito obrigado pelo excelente trabalho de todos e por tornar meus dias bem melhores. Parabéns pelo podcast.
Muito
que da hora. Legal mesmo.
Muito bom. Bom a gente saber que a gente contribui para melhorar o ser humano.
Tem outro usuário aqui que o nome é quase impronunciável, que é o Gupscheid.
É, ele deve ser Gui P. Scheidt.
Provavelmente. Ele diz, parabéns ao programa, muito bem feito, edição perfeita e sucesso.
Oba!
Web Michael, que eu lembro que já fez uma avaliação antes, ou mandou um e-mail pra gente, eu lembro desse nome aí. Deve ser uma avaliação, alguma coisa assim que ele já fez. É, ele disse, quase perfeito. Por favor, Bárbara, leia.
A introdução está muito alta. Este podcast é muito útil para quem não está muito ligado à moda, porém seria mais agregador ter um espaço para falar das personalidades, marcas, curiosidades. Lembro que no começo tinha.
Em primeiro lugar, ele falou que a introdução está alta, ele deve ter mudado alguma coisa de dispositivo que ele está ouvindo, alguma coisa assim, porque a introdução tem exatamente sempre a mesma altura, a gente nunca mexe na introdução. Eu tenho tipo um gabarito já montado do podcast. Então eu só jogo a gente falando por cima de uma música de introdução que é a mesma. E o nosso volume também de fala também é sempre o mesmo. Então deve ser alguma coisa que ele mudou aí, trocou o fone de ouvido, sabe? Alguma coisa assim.
Problemas técnicos.
É, ou mudou a equalização, né? E aí deu um salto em graves, alguma coisa assim. Porque a gente não alterou nada, tá? A mesma de sempre desde o programa, sei lá, 20 e pouco. Aí ele fala que é útil para quem gosta de moda, realmente a gente fala bastante. Mas ele falou para ter um espaço para falar de personalidade. Mas aí, personalidade da moda, personalidade de uma maneira geral, não entendi. E a gente fala às vezes também, né?
É,
a gente
já falou várias vezes. E provavelmente personalidades em geral, né? Ele quis dizer.
É, não
se
sei.
Se referiu aos podcasts anteriores, mas.
Marcas, a gente já falou de algumas aqui, inclusive a Leves foi uma delas. É que a gente não pode ficar falando disso o tempo todo também, senão começa a ficar chato. E curiosidades. Curiosidades também tem hoje, mas algumas delas a gente mudou pro último bloco, porque antigamente o nosso bloco final era bem curtinho, eram 5 minutos de conversa. Então geralmente era uma curiosidade que a gente passou hoje pro encerramento do podcast.
Nossa, mas bem antigamente mesmo,
bem antigamente,
né? Será que ele é nosso ouvinte de tanto
tempo
assim?
Eu acho que deve ser sim, né? Então ele falou que no começo tinha, mas na verdade a nossa grade de programação, ela tem eu tenho um esquema que eu já anotei, inclusive, para não sair fora disso, né? Então a grade de temas é sempre, geralmente, a mesma coisa. O primeiro tema é um tema sempre mais pesado, assim, mais denso. O segundo é um pouco mais leve e o terceiro já é bem descontraído e com um intervalo menor de tempo, né? A gente usa menos tempo no último bloco, que geralmente é uns 10, 15 minutos. Então, às vezes dá essa impressão de que a gente não tá falando mais de uma coisa. Às vezes a gente dá tempo mesmo em alguns temas, porque eles começam a cansar ou não estão muito em voga e tal. Então a gente dá uma parada, mas no geral a gente não mudou muito nosso sistema aqui.
O esquema é o mesmo.
O esquema é o mesmo. Então, tô esperando de volta aqui essa quinta estrelinha, tá? Deu 4 estrelas pra gente?
Deu 4.
Tô só na espera da quinta estrelinha. E vamos encerrar o podcast de hoje com dica de Dona Bárbara Duarte.
Olha,
há quanto tempo não dava uma dica aqui?
Ah, que alegria!
Finalmente eu consegui arrumar uma dica útil para os homens.
E uma dica, inclusive, ligada a um dos blocos do nosso podcast, o que me deixa mais feliz ainda.
Ó, então vamos lá. No último bloco a gente falou sobre perfume. O que gera muita pergunta das pessoas é o seguinte: mas qual é o tipo de perfume que eu gosto? Né? Eu gosto do amadeirado? Eu gosto do...
Uhum. Eu gosto desse perfume. Fáceis. Ele é amadeirado, frutado,
também.
Cítrico ou o quê?
É que tem coisas que são fáceis. Por exemplo, eu sou péssima em sentir um cheiro e identificar. Né? Então, mas óbvio, se você falar pra mim, este perfume que você tá vendo agora é cítrico, eu já sei na minha cabeça o que esperar dele. Mas outros, em compensação, às vezes eu me enrolo um pouco. Então, quando você quer saber quais são os perfumes que são, por exemplo, ah, eu quero saber quais perfumes famosos são amadeirados. Ou quais perfumes famosos são cítricos. Porque assim, eu já chego na loja sabendo o que, pelo menos um início do que procurar.
Ou você sabe o nome de um perfume e não sabe se ele é amadeirado, se ele é cítrico, que diabo
isso.
Que ele é.
Isso, existe um site que chama Fragrantica, com T de tatu, Fragrantica e C de casa.com.br, porque existe a versão dele em inglês, que é o Fragrantica.com.
E também chama Fragrantica?
Chama. É o mesmo site, só que traduzido. É basicamente a mesma coisa. Ele é muito legal porque ele tem praticamente, eu acho, que tudo que já foi lançado no mundo de perfume. Então você entra nesse site, você pode olhar, por exemplo, por lançamentos, então os últimos perfumes que saíram, ou você pode falar assim, ah, eu quero fazer uma busca por quais, por notas. Então eu quero saber quais os perfumes que são amadeirados. Você vai lá, digita amadeirados, ele vai te voltar uma lista imensa dos perfumes amadeirados. Ou você pode ir pelo simplesmente o nome do perfume. Então você diz assim, ah, eu sou fã do perfume Polo Ralph Lauren. Mas qual polo? O Eau de Toilette? O Eau de Parfum? Você escreve lá e ele vai voltar quais são as notas. Ele vai te dar a descrição do perfume. Então esse perfume foi lançado em 1998. Quem foi o perfumista responsável pela criação dessa fragrância? Foi fulano, ciclano? De qual
Nossa,
casa?
Nossa, dá o perfumista?
Dá. De qual casa? Ah, foi da casa X, né? Que existem as casas que são as casas mais famosas de desenvolvimento de perfume no mundo.
Tem o nome do cara lá, inclusive se você clicar, você vai para um artigo falando sobre a pessoa que criou o perfume, outras criações dele. Inclusive também você pode descobrir, por exemplo, eu acabei de descobrir aqui que o perfume do Luan Santana da Jequiti é uma cópia do 212 da Carolina Herrera. Então se eu não tiver dinheiro pra comprar o 212, eu dou
da Jequiti. Isso parece Jequiti. Uma sugestão pra que você dê o perfume do Luan Santana da Jequiti de presente pra alguém? Não.
Não, por favor, pare, foi só um comentário.
Ué, por que não? É especiado fresco, amadeirado, tem citrinos verde, aromático. Bom, aqui, a maioria das pessoas ama o perfume. Ó, não tem não gosto aqui, ó. Tem uma pessoa que falou que não gosta do perfume. O perfume é bom.
Bom, mas resumindo.
E é um perfume de verão também, pra dia e noite.
Tem todas as informações importantes. E o que é mais legal, você pode entrar lá e deixar o seu comentário, a sua opinião sobre um perfume.
É tipo um IMDB de perfume.
Isso. Então é isso aí, já sabe.
É um site muito legal, porque aí ele tem as notas de topo, as notas de coração, tá tudo explicadinho lá, bonitinho, pra você errar menos na hora de comprar.
Ou então compra o Luan Santana Jequiti, que é igual o 212 da Carolina. Pronto.
É igualzinho, só que não.
Só que ele não tem fixação.
Fixador não existe.
Bom, e depois dessa dica valiosa pra quem gosta de perfumes e pra você que tá procurando
esse
perfume.
Ou pra você que é fã
do Luan Santana. Vamos encerrar aqui esse podcast, lembrando você para fazer a sua contribuição, se você quiser lá ajudar o podcast a crescer cada vez mais. Nós estamos falando do nosso perfil lá no Padrim, né? No nosso projeto no Padrim, padrim.com.br/canalmasculino. Tem lá de R$1 até R$35, você doa quanto você quiser e ajuda o Papo H a se tornar uma potência no mundo dos podcasts.
E assim você garante que você vai continuar ouvindo a gente falando abobrinha aqui pra sempre.
O que é destino melhor? Que alegria.
É isso aí, minha gente, um grande abraço a todos e até o próximo podcast.
Tchau.